Percurso do Renascimento Africano. Cultura, política, geopolítica e geoestratégias ao serviço da África e dos africanos.
Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas à leitura dos fatos e eventos da política e geopolíticas africanas no contexto mundial odierno. Permanecemos ainda hoje em Moçambique, sempre em companhia do filósofo moçambicano Severino Elias Ungüenha. Em destaque hoje a segunda parte das reflexões sobre o espaço para a geopolítica africana no contexto da crise econômica mundial.
Vem de longe fatigado, perdeu o fio da meada. Chegou atrasado, pra não mentir, ficou calado.
A passar.
Coitado do mentiroso, mente uma vez, mente sempre. Ainda que vijó, todos lhe dizem que mente.
Esta crise, a crise que estamos a atravessar, a crise que está a prolongar-se, pode trazer consequências dramáticas a nível também mundial. Um dos primeiros fenómenos é, em primeiro lugar, o fato de muitos países ocidentais, por não encontrarem soluções internas, começarem a procurá-las externamente. Por exemplo, o número de portugueses que saíram da Espanha, que saem de Portugal, que vão para Angola e para Moçambique, não cessam de multiplicar-se. Em Moçambique vêm-se tantos militares portugueses que de vez em quando penso que há mais militares portugueses hoje que durante a época colonial. Há dias atrás, o governo inglês assinou um acordo com o governo português para que os interesses britânicos em Angola e Moçambique, quer dizer, na África lusófona, passassem necessariamente para acordos com Portugal. Como sabemos que, alguns anos atrás, depois da queda do Muro de Berlim, num grande concerto internacional das grandes nações, o que se decidiu foi uma espécie de recolonização, um bocadinho mais doce nas suas formas, mas que levariam cada uma das antigas potências a ter uma certa hegemonia, uma preponderância em relação às antigas colónias. Agora, o resultado disto é muito evidente, é que há um conflito no Mali, e quem intervém é a França. Não é a Grã-Bretanha, não é Portugal, não é a Espanha, não são as Nações Unidas, não são os Estados Unidos, porque a França tem um direito de, digamos, de vigilância internacional sobre as suas antigas colónias. Quer dizer, é um não colonizador reconhecido internacionalmente, e ele que tem que meter a ordem. Que essa ordem seja antidemocrática, porque o presidente eleito não é democrático, não tem importância. Mas ela faz-se em nome de luta contra o Islã, não tanto em luta em nome de interesses económicos, que são, de facto, a razão fundamental e uma certa hegemonia, um certo controle. Quer dizer, um novo colonialismo pode fazer surface se a situação económica mundial e internacional mantiver-se como ela se mantém agora. Este é o primeiro resultado e a primeira consequência daquilo que pode acontecer, sobretudo em relação aos países africanos, os chamados países fracos. Quer dizer que, apesar de uma morte ou outra, hoje morreram ontem ou antes de ontem na Nigéria, no fundo os interesses económicos ocidentais, esta globalização económica que se faz e que se faz pela exportação de direitos ocidentais, ela faz-se também colonizando espaços, tornando-se lugares de concorrência, tornando como durante a Guerra Fria os nossos países eram lugar de guerra quente, os interesses económicos, a concorrência de vários países podem fazer dos nossos países, e quer dizer, os novos teatros de conflitos, conflitos que não se tem a coragem de afirmar diretamente, mas que se afirmam muitas vezes com práticas na relação que se tem com os países do Sul. Esta é a primeira consequência.
Corre, corre com as corridas pra dançar com a garina. Conta mais uma mentira, ai Maputo pra toda a vida. Ué.
A segunda consequência é que este decrescimento económico que se assiste na prática, como votaria Sérgio Latouche, o grande filósofo e economista francês contemporâneo, parece entrar em conflito com uma certa veleidade de um crescimento contínuo. Quer dizer, a economia política, sobretudo, como pensada por, não tanto por Ricardo e Adam Smith, mas como pensada pelos neoliberais, ou liberais neoliberais, pensem na Escola de Chicago, é a economia do crescimento. Os chamados os sete gloriosos, quer dizer, os sete anos de glória em que o crescimento da economia ocidental atingiu proporções incríveis. Há duas coisas, ou três coisas que tenho a se dizer. É que esse crescimento fez-se na ignorância ou, muitas vezes, em oposição ao decrescimento do país do Sul. Quando o Ocidente cresce, diz-se que o mundo cresce, mesmo se 90% da humanidade, quer dizer, os países do Sul, vivem em condições catastróficas. Ora, criou-se um dogma económico em que os economistas afirmam que, no fundo, aquilo que faz com que a política, aquilo que faz com que a economia cresça, é o fato de que haja um crescimento económico. Ora, esse crescimento económico vai necessariamente em detrimento da repartição, não só a nível do Norte, porque ele existe, mas em relação, sobretudo, ao Sul, mas em relação a binômios ecológicos. Quer dizer, se todo mundo crescesse como o Ocidente cresce, poluísse como o Ocidente polua, praticamente o mundo não poderia pensar em ter uma continuidade, se nós acreditamos naqueles que fazem estudos ecológicos. Então, o crescimento do Norte, este crescimento que constitui a base ou paradigmática da economia, faz-se em detrimento do mundo. E fazendo-se em detrimento do mundo, faz-se em detrimento do Sul. É como se disséssemos, é preciso que os pobres, os que morrem de fome, façam sacrifícios para que se possa conservar o mundo para gerações futuras. Evidentemente, não as gerações mundiais, mas as gerações de uma parte do mundo.
Vem de longe fatigado, perdeu o fio da meada. Chegou atrasado, pra não mentir, ficou calado.
O segundo elemento que é importante é que este problema não toca necessariamente a desproporção entre o Norte e o Sul. Ele toca também a desproporção que vai crescendo entre o Norte e o Norte. Por medo da União Soviética, do comunismo, da ameaça daquilo que acontecia na outra parte do Muro de Berlim, depois da Segunda Guerra Mundial, as conquistas sociais dos países do Ocidente foram enormes. Salário mínimo, trabalho para todos, férias para todos, desde mulheres, os sindicatos, etc., etc. O que aconteceu depois da caída do Muro de Berlim é que estas conquistas, que pareciam históricas e quase irreversíveis, foram todas metidas em causa. O que nós assistimos é que os grandes patrões, os grandes membros de oligarquias começaram a ter dinheiro sempre mais importante. Começam a ressurgir grupos dos antigos reis, dos príncipes, das pessoas que se encontram. Nasceram movimentos como o Davos na Suíça. Mas, ao mesmo tempo, o número de desempregados aumenta, os salários mínimos são metidos em causa, novas formas de escravatura até nas embaixadas aumenta. Quer dizer que o número de pessoas que são pedidas pelas empresas, pensem o que a Peugeot Renault fez há pouco tempo atrás, é que o chefe, o diretor, ganha 35 mil euros por dia, até no domingo, mas pedia que quem fizesse o sacrifício eram os trabalhadores que ficassem tempo sem ter salário para que a empresa pudesse crescer. Quer dizer, as próprias conquistas no Ocidente estão a ser um problema. O último elemento que me parece importante e que me parece relevante e que constitui um dos grandes perigos do mundo em que vivemos é o que aconteceu nos anos 50, quer dizer, o nascimento da indústria em que ligava-se a evolução industrial e económica do mundo com a questão bélica, ligada necessariamente às duas bombas americanas e à criação deste consórcio internacional e que fez dos Estados Unidos o maior centro de produção industrial ou bélica no mundo, a indústria militar. O que acontece? Acontece que a indústria militar acabou absorvendo, até pouco tempo atrás, 20% do produto nacional bruto americano. O que significa que 1/5 daquilo que os americanos produzem pelo Estado, dado à indústria bélico-militar, que emprega muitas pessoas, mas ao mesmo tempo, para que ela seja funcional, ela tem que produzir conflitos. Conflitos diretamente trazidos pelos Estados Unidos, pelo mundo fora, ou então exportados através da exportação de armas militares que fazem guerras, que fizeram durante a Guerra Fria que muitos nossos países fossem quentes. É o que faz com que lá onde não há pão, não há mandioca, não há meio de transporte, não há escola, lá não há hospital, etc., as armas nunca faltam. Não faltam no Congo, não faltam na Libéria, não faltam em Moçambique, não faltam em Angola, não faltam na Guiné, para não falar do Vietnã e para continuar pelo mundo fora. E estas armas são produzidas pelos grandes centros de fabricação e de exportação de armas. Quer dizer que, para que uma parte do mundo possa viver e trabalhar, ter emprego dos investimentos de 1/5, é preciso que outra parte do mundo sucumbir até com a morte pelas intervenções militares ou pelas guerras fabricadas ou proporcionadas ou facilitadas do mundo exterior.
Abra a boca, fecha os olhos à espera do camarão.
Eram palavras do filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha, considerações sobre perspectivas de geopolítica africana no contexto da crise económica mundial odierna neste longo e doloroso processo do renascimento continental. Voltaremos, caros ouvintes, a falar do mesmo assunto na próxima semana. Desde já, fiquem bem e até a próxima semana. Allez!